Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler.
Que tudo se realize no ano que vai, na que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, SQLVS pra você ouvir. Não rimou, mas o que importa é que nós estamos aqui de volta com o primeiro Senta que lá vem spoiler de 2023 que chegou chegando, subiu a rampa e vai tomar posse. E olha, para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu só digo que é um prazer ter você aqui com a gente. Saiba que desde meados de 2019, todas as semanas, a gente está por aqui no seu tocador favorito, trazendo uma análise crítica cheia de amor ou não, das coisas mais legais que são lançadas nos cinemas e também nos serviços de streaming, pois é. Muito bem, eu sou o Renato Sansão, estou muito bem acompanhado pela nossa querida Bianca Bueno. Seja bem-vinda novamente. Feliz Ano Novo, Bibi.
Feliz Ano Novo. Bom estar aqui de novo. Vocês só me chamam para filme alternativo, mas eu espero que esse não seja um dos casos, porque eu amei o filme, muita gente está amando e eu espero que ele faça um baita sucesso. Mas feliz Ano Novo para todo mundo.
Uhul! Muito bem. Temos aqui também, cheio de farofa e areia na regata, o nosso Rafinha Veste Prada.
Fala, Sansa. Fala, Bibi. Fala, queridos ouvintes. Bem-vindo 2023, né, Sansa?
É, minha gente, é isso aí. Eu já vou avisando que nós falaremos aqui hoje sobre um dos filmes mais intimistas e mais celebrados de 2022, o queridinho dos amantes do cinema indie e da Bibi, After Sun. Importante reforçar que o Marcudo estaria aqui conosco nesse programa, mas ele acabou de sair da sala de cinema e está se recompondo do baque, da emoção que tomou conta tão logo os créditos começaram a subir, viu? E olha, nunca é demais lembrar que, assim como o nome já diz, a gente pega pesado nos spoilers. Então, caso você ainda não tenha conferido After Sun, recomendamos que dê um pulinho na sala de cinema ou lá na MUBI antes de arrepiar aqui nesse programa. Tá falado, daqui em diante é por sua conta e risco. Norminha, sobe o trailer enquanto a gente limpa as purpurinas do Réveillon.
That is good. Oh my god, he's doing some real slow motion ninja moves. Think you'll ever move back to Scotland?
No.
Why?
There's this feeling, once you leave where you're from, that you don't totally belong there again. Never quite as it seems. You know, I want you to know that you can talk to me about anything. Whatever parties you go to. Boys you meet, drugs you take.
Dad! Oh my god, what even is that?
These are my moves.
Oh, that's so embarrassing.
That's not embarrassing.
Muito bem, queridos, o negócio é o seguinte, hein? Se tem um filme indie que conquistou o público e crítica em 2022, ele atende pelo nome de After Sun. Premiado no Festival de Cannes, no Golden Awards e papa tudo na última edição do British Independent Film Award, After Sun é, veja vocês aí, a estreia da roteirista e diretora escocesa Charlotte Wells, de apenas 35 anos, em um filme de longa-metragem.
É, ela já tinha, né, Sansa, ganhado um certo destaque aí com dois ou três curtas que ela tinha feito nos últimos 5, 6 anos, mas é super surpreendente de ter uma menina tão nova, super nova, né, 35 anos só, com um longa, o primeiro dela, e com tanto impacto.
É, ela é jovem, mas o filme tem sido trabalhado durante, ao longo de vários anos. Eu ouvi ela falando e teve, primeiro o filme era menos, tinha menos memórias, era menos pessoal, e ela foi inserindo várias memórias pessoais, trabalhando no roteiro, e mais nessa relação do pai e da filha. Então não é que, ó, vem o filme assim. É muito trabalho, é muito tempo.
Como diria o Muricy, aqui é trabalho, meu filho. E olha, dando uma passadinha pela sinopse do filme, gente, a gente vai voltar aí pro final da década de 90 para acompanhar as férias de verão na Turquia da pré-adolescente Sophie, vivida pela estreante Frankie Corio, e o seu pai Calum, interpretado por um inspirado Paul Mescal, que o Rafinha adora. Juntos, eles jogam sinuca, cantam, dançam, tomam banho de lama e se divertem um na companhia do outro. E apesar da gente saborear cada momento que eles passam juntos, gente, uma sensação de melancolia e preocupação permeia aí o comportamento do Calum. 20 anos depois, as memórias da Sophie ganham um novo significado enquanto ela tenta reconciliar o par carinhoso com quem conviveu com um homem misterioso que ela não conhecia e parece que nunca veio a conhecer, né?
O filme, na verdade, eu já vou dar um spoiler para as pessoas, assim, o filme pode ser muito catártico para alguns, porque não só ela tá tentando conhecer esse pai, mas você percebe ao longo do filme que ele não sabe o que tá passando com ele. Então vai se desenvolvendo o que parece que não tem uma trama, que assim o filme, não tem trama, não tem conflito. E você vai descobrindo que sim, porque fica tudo tácito. Na verdade, o que eu achei mais bonito no filme foram as cenas, e são mais importantes, são as que mais dizem, são as cenas sem diálogo. Porque são elas que vão dando todas as informações que a gente precisa. Ele também não sabe, ele tá tentando se entender. E a gente tem que lembrar que há muitos anos atrás, né, 20, 30 anos, não se discutia saúde mental. Então, é óbvio que ele não sabe o que tá passando com ele, ela não sabe e ela tá tentando entender.
Bibi, eu adoro as cenas, a gente vai falar muito mais ainda, mas eu adoro as cenas do que aparentemente ela tá numa discoteca ou numa balada. Eu adoro essas cenas porque pra mim passa um impacto emocional que mexeu muito comigo, porque você sente uma angústia naquelas imagens, né? Então, baita interpretação, inclusive dela mais velha, entre aspas, aqui no filme também. É muito corporal, né, Sansa?
Cara, é tudo isso e é muito mais também, viu? E olha, antes da gente mergulhar de cabeça aqui no debate sobre After Sun, bora dar aquela nossa tradicional passadinha pra ver o que público e crítica tem achado dessa produção. Diz aí pra gente, Rafinha.
Sansa, antes da gente ir pras notinhas, eu acho válido e até educativo reforçar aqui que não é preciso um caminhão de dinheiro para fazer um filme memorável, principalmente quando existe uma grande ideia por trás. Eu fui pesquisar aqui o budget desse filme e olha, After Sun custou menos de 2 milhões de dólares. Recebeu 99 indicações a prêmios de grande porte e já levantou 40 troféus, incluindo vitórias no último Festival de Cannes, como o Sansa já trouxe aqui. Agora, passando para os agregadores de notas, a coisa está assim, ó. Lá no IMDb, o filme tem um pouco mais de 10 mil avaliações e a nota média é de bons 7.8. No Metacritic, o Metascore aponta impressionantes 95 de 100. Aliás, a gente vai falar um pouco também sobre a questão do Metacritic e os melhores 2022 que eles selecionaram. No Letterboxd, o filme tem 4.2 de 5. E no Rotten Tomatoes, ele conta com aprovação de 96% da crítica e 80% do público. Mas chegou a hora da gente falar o que realmente importa aqui nessa bagaça, a primeira bagaça de 2023, que é a opinião do Senta Que Lá Vem Spoiler. Bibi, o Brasil quer saber quais são as suas primeiras impressões sobre After Sun. Gostou, amou ou só dá pro gasto?
Eu vou começar falando que o filme foi crescendo em mim. Foi o primeiro filme que eu vi na mostra de cinema e desde então eu tenho pensado no filme. Cada vez que sai uma crítica eu penso nele. O filme, ele é um filme solar, né? Ele é ao mesmo tempo solar e ele é nostálgico, e ele vai se tornando melancólico. A fotografia transmite isso. E não só a fotografia, mas as relações do pai e filha. Porque existe um carinho, existe um amor. Ao mesmo tempo que ele não é um pai perfeito, porque ele é um pai ausente, né? E ele diz coisas que magoam. Ao passo que ele vai mergulhando nos problemas dele. E é um mergulhar literal, como a gente vê ao longo do filme, né? Ele entra no mar. Eu gostei muito disso no filme, da fotografia, do trabalho. E assim, o Paul Mescal teve uma sensibilidade enorme de trabalhar com a Frankie Corio. Não só ele, mas a diretora, Charlotte Wells. Então eles criaram uma amizade. E você vê essa amizade, porque é uma amizade de pai e filho. E o filme vai te envolvendo, porque é um filme coming of age. Você já teve lá, você já foi jovem. E você provavelmente já teve férias. Só que essas férias são diferentes, porque de uma coisa quente e bonita vai se tornando um pouco ácida e triste. É, eu gosto muito do filme. Eu acho que quanto mais o tempo passa, mais eu gosto dele, porque mais vão afluindo coisas e mais eu vou entendendo. E o trabalho também da música eu acho muito importante, porque o que não é mostrado, você percebe através da música. A música diz o que não é dito pelas personagens.
Olha, eu gostei demais do gancho que a Bibi deu aqui, porque eu ia falar justamente das músicas, né? É, você não precisa necessariamente ter a música como uma puta de uma trilha sonora para você parar tudo e prestar atenção. Muitas vezes ela é sutil, né? Se no Under Pressure, que a gente tem quase na cena final do filme, né? Aquela coisa do Last Dance, né? This is our last dance. É super forte e tá na cara. Em outros momentos não é, né? Então a gente tem uma cena, cara, memorável, lindíssima, né? De um karaokê onde tá tocando R.E.M., Losing My Religion. E a menininha acaba indo cantar sozinha, e o pai tá muito mal, ele tá passando por uma fase difícil. E a gente se pega a letra, e eu convido todo mundo a ir buscar a letra de Losing My Religion, ver que em determinado momento ela fala justamente isso, né? É, considere isso, né? O deslize que me deixou, de joelhos fracassado, e se todas as fantasias se tornassem reais, agora eu falei demais. Né, pensei ter ouvido você cantar e acho que pensei ter visto você tentar. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. Né, cara, isso diz demais, demais sobre o filme. Em um outro momento, no quarto, toca Tender, do Blur, né? Que tem aquela parte super famosa da música, que tocava muito nos anos 90, né? Como era legal ouvir Blur. É, no I'm Waiting for the Feeling, I'm Waiting for the Feeling, Waiting for that Feeling to Come. Waiting for that feeling to come. Tá esperando aquele sentimento chegar, né? O pai tá esperando muito esse sentimento chegar. E, cara, como é lindo, né? Ver o esforço que esse pai faz para passar a imagem de um pai fantástico para a filha, de um pai cauteloso, atencioso, enfim, que se preocupa em fumar longe dela, o que era um milagre naqueles tempos, né? Fumar longe das crianças e cobrir ela antes de dormir e não querer que ela brinque com meninos mais velhos, né? Já adolescentes mais velhos, mas sim com as crianças. É um pai super protetor que está passando por uma fase pessoal dificílima. E essa viagem deles dois é tradicional, né? Então ela fala, pai, todo ano a gente canta no karaokê, vamos lá cantar de novo, é um momento importante deles. E ao mesmo tempo ele, passando por tudo que tá passando, consegue manter uma relação saudável, bonita e amorosa com a ex-mulher, no caso a mãe dela, né? Então é tudo muito sensível, cara, tudo muito bonito. Eu tô com a Bibi, o filme foi crescendo em mim ao longo do tempo, eu acabei assistindo 3 vezes, nenhuma nem duas, mas 3. Na primeira vez fiquei um pouco perdido com as cenas de discoteca, não tinha entendido, eu falei, ih, lá vai a diretora, meteu o selinho de filme indie, só pra ferrar com a minha experiência. Na segunda assistida eu já entendi o que estava acontecendo ali, e sem dúvida um dos melhores de 2022, viu, Rafinha?
Ah, Sansa, eu adoro o paralelo que você construiu aí da trilha sonora com os momentos que eles vivem, né, que a Wells conta. O mais interessante pra mim de After Sun é que não tem uma história pra ser desenrolada, na verdade são momentos contados da memória da Charlotte, de quando ela era jovem nessas férias com o pai dela. Mas eu gosto muito mesmo porque a montagem do filme faz com que cada um de nós tenha a sua própria relação com o filme. Vai bater diferente em cada um de nós, porque depende muito das nossas relações pessoais com os nossos pais, seja ele o nosso pai ou a nossa mãe. Que relação que com os pais não é melancólica, né? Não é triste, não é cheia de altos e baixos, não é feita de amor, de proteção. E eu acho que, pô, o Mescal pra mim, que é... cara, o Mescal, assim, eu sou fã dele desde Normal People. Pra mim ele faz ali numa série super melosa, super difícil. Eu comi com farinha aquela série, mas ali eu já fiquei fã do cara. E não me surpreende tanto ver essa super interpretação, cara, corporal dele, né? Tem poucos diálogos dele com a filha, mas a expressão dele diz tudo. Então, eu acho que After Sun tem essa questão aí de bater muito forte em cada um, porque depende de como cada um tem a sua relação construída com os pais. É impossível não fazer uma correlação das nossas férias de infância com as cenas de despedida dela, do pai, por exemplo, onde você fica triste que as férias acabaram e você vê ali que ela sente falta de um pai que é carinhoso, mas um pai que ela não conhece, um cara que é atencioso, mas ele é bravo ao mesmo tempo. Foda, é um filme de sentimentos pra mim, sabe?
E Rafinha, acho que vale o parênteses em relação ao Paul Mescal, porque a gente descobriu ele em Normal People, né? 2 anos atrás, basicamente. Onde estava Paul Mescal todo esse tempo, cara? Sabe, onde estava esse cara? Porque ele é um ator muito diferente, muito específico, esse tipo introspectivo dele é muito interessante. E, velho, eu vi Normal People com ele, assim como você, vi A Filha Perdida na Netflix, onde ele tem um papel bem coadjuvante, e assisti ele aqui, sabe? Eu só vi isso do Paul Mescal, e eu não sei se a carreira dele pregressa é muito longa, né? Mas é muito interessante ver essa figura, porque ele consegue cativar sem ter aquele método Meryl Streep de atuação, né, cara? Aquela coisa blá, pra fora, espalhando, esparramando e tal. Não, ele é muito mais discreto e é aí que ele conquista, né?
Eu gosto, sabe do que dele, Sansa? Porque ele podia ter escapado de Normal People como um típico galanzão irlandês, né, Bibi, você tinha comentado, né? Ele podia ter escapado como um típico galã irlandês e seguir por essa trilha. Essa que é a verdade. Depois de Normal People, assim como Edgar Jones fez em alguns filmes bem questionáveis dela, apesar dela ter bons papéis depois também de Normal People, eu gosto que ele tenha esse cuidado em escolher ainda os papéis, sabe? Não digo que seja uma longa carreira, porque não é, mas ele tem construído, talhado em cima dessas escolhas, preocupadas também em ter bom roteiro, em ter uma boa direção, apesar da Well ser super novinha. Como disse a Bibi aqui, já estava em construção aí há 7 anos, não só a parte do roteiro, mas também as memórias dela, eu imagino, para poder construir isso. Então eu gosto que ele se preocupa com isso.
Eu queria falar uma coisa sobre a questão do filme. Pra mim, uma das coisas que marcou a questão de... Eu chamo que o filme é atmosférico. E que ela trabalha muito com texturas. Por quê? Porque a gente tem as memórias dela no presente. A gente tem as memórias gravadas. A gente tem também a memória da questão da fotografia. Tem uma cena que eu acho linda, que eles estão conversando. E tem uma Polaroid que vai se revelando e vai mostrando os dois. Né? Então vai revelando essa relação deles. E a questão da fita é um registro fiel, por assim dizer. Porque fiel nunca é, porque você escolhe o que você vai gravar, quando, o ângulo. Mas é mais fiel com as memórias dela, que ela não sabe exatamente o que é real, o que não é real. Então, eu gostei muito dessa abordagem dela mesclar a memória do que você lembra e do que como você lembra disso.
Eu acho essa questão da memória fantástica, Bibi, porque o Rafa mencionou terapia e, cara, qualquer um que faz uma terapia online, presencial, sentado frente a frente, deitado no divã, você vai puxando as memórias, cara, você pega um fio e vai puxando. E elas nem sempre são nítidas, né? Elas nem sempre são recentes. No caso aqui eram memórias de uma infância, de uma pré-adolescência, então você tem que fazer uma reconstituição, né? Você tem que dar um novo verniz pra isso. E é muito impressionante esse trabalho de camadas da diretora, né? Porque, obviamente, são memórias dela, apesar de em uma ou outra entrevista.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Ela querer desvincular um pouco o assunto, mas eu cheguei a ler mais de uma falando que sim, são memórias dela, é uma relação muito específica dela com o pai dela, né? Esse pai dela não existe mais, não está mais entre nós, né? Não foi algo imediatamente após aquela viagem, acho que se passaram aí mais alguns anos e tal, mas é a forma que ela tenta lembrar e prestar uma homenagem, né? Fazendo o filme ser praticamente um documentário em vários momentos. E aí que reside a beleza do negócio, né? Eu acho que é muito isso que o Rafa falou, Bibi, também, de você conseguir em algum ponto se colocar no lugar dela. E como é fácil fazer isso quando as coisas são coladas e não tão fluidas assim, porque a memória é assim, né? Quando o desenho tá muito nítido, muito bem feito, é mais difícil de você se encaixar. Aqui não, cara, são umas férias em qualquer lugar que você passou com seu pai. Sua memória pode ser com seu pai, pode ser com avô, com tio. Você, como pai, pode ter essa memória com seu filho, com a sua filha. Então são várias posições diferentes que você pode assumir aqui para interpretar esse filme. Por isso que eu acho muito válida e recomendo assistir mais de uma vez. Principalmente agora que a Mubi, né? Mandar um abraço pra galera da Mubi, que tá sempre ouvindo aqui o SQLVS, passou a disponibilizar no seu catálogo, né?
E pra complementar aqui, ô Sansa, mandar um abraço pra O2 também, porque tá vindo pela parceria O2 e Mubi, né? Vai sair na Mubi, mas foi a parceria dos dois. Mas eu acho legal, Sansa, também lembrar aqui, pra mim, eu falei isso logo no dia seguinte, eu comentei contigo a correlação que eu fiz com A Filha Perdida. Me lembrou muito A Filha Perdida. A maneira como é montado, a questão pai e filha, mãe e filha, maternidade, paternidade, os dois esbarram e seguem o mesmo caminho. Uma delicadeza e uma dificuldade de aceitar alguns assuntos mesmo, que é raro de você ter esse tato.
Cara, legal você falar isso, porque eu vi na internet gente comparando After Sun com A Filha Perdida, né, como Moonlight, e é legal a gente lembrar aqui que o Barry Jenkins é produtor dos dois filmes, né, tanto do Moonlight quanto aqui de After Sun, e até mesmo com Boyhood, lá do Richard Linklater, né, a ideia do Coming of Age, etc. E eu queria saber o que vocês acham dessas comparações, viu, Bibi, e como esse filme aí, repleto de sentimentos e memórias, bateu especificamente pra você.
Na verdade, eu acho que também tem essa comparação, porque os dois trabalham a questão das férias. E férias você tem sensações diferentes, as coisas vêm de uma maneira diferente para você, porque você tá mais relaxado, você tá fora do seu ambiente. Então, o modo como você lembra, o modo como você sente é diferente de você, porque você é mais fluido para analisar. Para mim, foi meio difícil. Confesso que foi meio difícil, porque eu também tive esses momentos bons com meu pai, só que ele também não foi uma pessoa fácil de lidar. O Paul Mescal é muito mais delicado nesse sentido, ainda que ele diga umas coisas fortes para ela, mas para mim alguns momentos assim bateu. E eu fico mais triste agora pensando no filme, que algumas coisas ligaram depois que eu pensei no filme, do que depois que eu saí do cinema. Então você sai do cinema, tinha um monte de gente chorando. E eu só fui ficar muito mais triste depois. Porque eu comecei a pensar em tudo que é feito, eu comecei a pensar nas músicas, e eu comecei a pensar nas imagens, e começou a bater a lembrança do meu pai, que também é falecido. Então, pra mim, foi ficando mais bonito e mais triste ao mesmo tempo.
Difícil, né, Bibi? Como eu falei aqui, eu acho que esse filme acaba batendo de maneiras diferentes em cada pessoa. Né? Eu não vou poder ter a mesma relação que a Charlotte teve com o pai, simplesmente porque eu sou homem, meu pai é homem, então nunca vou saber como é que foi isso, nem pra Bibi também, não consigo comparar. Mas eu sinto, Bibi, que as pessoas saíram chorando do cinema, eu vi isso também acontecer de forma bem forte, justamente porque a gente vem de um momento em que as relações familiares têm sido quebradas por questões sociais, políticas, cada um aqui viveu o seu próprio drama nos últimos 4, 5 anos. E além disso, tem todo o lado que a Charlotte demonstra de forma brilhante, dirige de forma brilhante, que são as memórias da infância. Quem ouve a gente aqui sabe, eu sempre deixei isso muito claro, que eu só fui ficar em paz mesmo de verdade das minhas relações com mãe e pai depois de fazer terapia, entender que tudo que eles fizeram, eles não fizeram por mal. Né, assim, eles aprenderam em outros lugares. Nem todos os pais fazem por mal, pelo menos, né? Então, é muito bom hoje eu poder bater um papo com meu pai e ouvir dele que ele gostaria de estar mais presente, que ele gostaria de ter sido mais amoroso. né? Meu pai hoje tem, vai fazer 70 anos, e depois dos 60 ele virou uma manteiga derretida, assim. Ele é um cara que hoje, meu, me beija, me abraça, diz que me ama, manda bom dia no WhatsApp. Imagina meu pai fazer isso. Meu pai é um japonês de quase 70 mesmo. E eu sei que no meu caso, eu tenho muitas memórias positivas com meus pais, muitas. Com meu pai, principalmente, de acampamentos, e idas ao estádio, e ensinando a andar de bicicleta, a empinar pipa. São lindas memórias, né? Só que mesmo que você tenha lindas memórias, mesmo que você tenha se resolvido bem com essa questão, a verdade é que o filme toca nesse ponto em que em algum momento a gente passou, que foi essa distância. Um pai bravo, um pai quieto, um pai que tenta proteger, mas que ao mesmo tempo talvez também não saiba como fazer isso. E isso gera esses momentos que, para mim, foi o que eu falei pra Bibi no começo aqui, tem aquelas cenas da discoteca, que são essas cenas, cara, de estarem se procurando, tá se procurando. E eu espero mesmo que a Charlotte tenha encontrado antes do pai dela ter falecido.
E é interessante você falar isso, porque, né, Rafa, você tem uma memória estendida com seu pai, né? Então você tá aí nos seus 40, você tem memórias recentes do seu pai. Então, sei lá, acho que depois que a gente passa de uns 10, 12, 13, as nossas memórias, além de ser mais recentes, são mais nítidas. Diferente daquela coisa mais technicolor, né? Aquela coisa mais borrada da infância, né? Sépia, né? Que é justamente como a gente vê a foto revelada. Não é uma coisa tão nítida, tão exata. E eu acho interessante a gente pensar que muitas vezes a gente coloca pai e mãe no cargo, né? Cargo pai, cargo mãe. Enquanto a gente é criança, a gente não tira eles desse cargo. Eles são nosso pai e nossa mãe e existe muita expectativa ali, né? É legal a gente ver que a Sophie, em determinado momento do filme, chama as pessoas que estão ali no entorno, daquela vista super bonita, pra cantar parabéns pro pai dela. E a cara que o pai faz, velho, do tipo super sem graça, lembra o meu pai sem graça no momento de cantar parabéns, que é um negócio que meu pai detesta ser o centro das atenções em qualquer coisa, cara. E parabéns a você é o auge disso. Então ele meio que canta parabéns como se fosse o aniversário de uma outra pessoa, sabe? Ele queria fugir dali. E, cara, a cara do pai dela, sabe? Que tem muita coisa passando ali pela cabeça dele, né? A gente quer deduzir, a gente quer pensar, nossa, ele tá pensando em acabar com a própria vida, ele é um suicida em potencial, deve estar com uma depressão fodida, tomando um monte de remédio, deve estar... Só que, cara, pra mim ele simplesmente ficou sem graça numa coisa completamente inesperada, sabe? De desconhecidos ali batendo palminha, cantando parabéns pra ele. E meu pai era assim também. Então, acho que quando a gente... convive mais com os pais, chega ali nos 30, nos 40, com pai e mãe vivos, a gente tem essa facilidade e esse prazer de tirar o cargo, pai e mãe, e encontrar os amigos e entender que tem uma dificuldade fodida em criar uma criança, né?
E a gente tem que lembrar que é outra geração, né? Os pais não diziam, eles não conversavam, e a maior parte deles não era amigo. Ainda que tenha uma amizade bonita nesse filme, mas os pais não diziam coisas, meu pai não dizia. Meu pai fazia... Eu sou piadista, mas meu pai fazia piada. Meu pai era a pessoa que me levava mais ao cinema. Então é uma outra geração.
Ah, e é uma geração que acho que tá tendo um baita embate agora e talvez esteja possibilitando essa criação de novas memórias e que facilita até o compreendimento agora, né, Sansa, de que além de pai e mãe, como tu disse, são pessoas, né, cara? Pô, não é que a pessoa nasceu pai, nasceu mãe. Ela é uma pessoa normal, velho. É como eu, você e a Bibi, assim. E, tipo, eu não tenho filhos, mas me parece bem complexo criar um ser humano, passar valores... Eu vejo isso com meu sobrinho, meu afilhado. Qualquer coisa que você fala, o miserável repete. Não sei se ele vai lembrar isso daqui a 10 anos, entendeu? Não sei como é que ele vai ver isso, sabe? Então eu acho legal mesmo a gente poder ter essas memórias que não são sépia e nem são aquelas fotos reveladas como existia no passado, pra gente poder criar essas novas memórias, né?
E é importante a gente colocar aqui também que essa infância é anos 90, né? Cara, anos 80, 90, você não tinha celular. Você não tinha Galinha Pintadinha, você não tinha Peppa Pig, você não podia entreter uma criança por horas a fio com tecnologia e ideiazinhas do tipo. Você tinha o ócio, você tinha o tédio, você tinha que, cara, ensinar a defesa pessoal pra filha pra ir ocupando tempo, você tinha que fazer joguinhos e brincadeiras que combinassem com aquela época. Agora é muito diferente, né, cara? É um puta sacrifício. A Sophie tem acho que 11 ou 12 anos no filme, né? Acho que 11. Uma criança de 11 anos, cara, você tirar completamente a tecnologia da vida dela e todos os aparatos de entretenimento que tiram muito dessa troca, né? Porque apesar de silencioso, da gente ver esse pai mais nos gestos ali, tinha uma troca que hoje é mais complicado de ter, Porque esse tempo é muito mais fragmentado, né?
Mas é muito legal como isso também tá no filme, né, Sansa? Porque eu não sei se Bibi e Sansa tiveram isso na infância, mas eu acabei indo pra algumas colônias de férias, assim, na minha infância. Inclusive com meus pais mesmo. Então, assim, pô, de noite, o pai e a mãe iam dormir, depois de passar o dia inteiro aguentando a gente descia, e aí tinha que nem ela, assim, a galera mais velha jogando sinuca, jogando ping-pong, um pessoal ainda na piscina, assim. Então, é muito louco você lembrar, até meio surreal você pensar que na década de 80 e 90 você largava o teu filho numa colônia de férias, meu irmão. Assim, você confiava nas pessoas, cara. Vai viver, vai lá. Só esquece de voltar, tá? Inclusive tinha as pulseirinhas. Tinha as pulseirinhas, igual tem a Sophie. Ela pega uma no filme pra você consumir tudo, né?
Muito bom, minha gente. Bora falar aí das chances desse filme pro Oscar 2023? A gente sabe, né, que nas premiações independentes o After Sun tem feito bonito e passado o rodo. Mas vocês acham que ele tem chance de brilhar também na maior premiação do cinema mundial, que a Bibi não perde uma desde os anos 80, Bibi?
Eu já vou dizer que, realmente, eu assisti a Oscar desde pequenininha, mas com o passar do tempo eu fui ficando cética. Então eu assisto agora pela diversão e pra ficar com raiva, né? Você assiste pra passar raiva, porque obviamente os preferidos nunca vão ganhar, né? E aí você vai ficar brigando com a televisão, com o computador, mas às vezes ganha e aí você fica feliz. Então, né, existe esse duo, né, amor-ódio. Eu queria que ganhasse. Obviamente, você sempre quer que os filmes que você gosta ganhem. Mas existe, né, todo aquele lobby por trás. E não é um filme que tem dinheiro pra ter lobby. Então, eu não sei se vai ganhar Oscar. Gostaria? Gostaria.
Mas, César, eu vou te falar, cara, seria muito massa ter pelo menos as indicações. Porque é um filme super barato. A Bibi lembrou bem aqui. O Oscar hoje é torrar dinheiro, cara. Divulgação, infelizmente é isso mesmo. E eu duvido que a After Sun tenha uma libra furada para conseguir fazer divulgação, velho. Mas eu gostaria de ver aqui, Sansa, vou seguir a Bibi e o Paul Mescal, com certeza. Acho que seria um baita incentivo para a carreira dele. Eu acho que montagem aqui... Cara, eu consigo visualizar a sala de montagem e não uma dificuldade, mas a complexidade talvez que a Charlotte tenha querido colocar no filme. E se uma montagem fosse mal feita aqui, putz, sairia um baita filme ruim, eu acho, sabe? Então talvez tenha isso também na montagem. E acho que a direção bem mais complexo ganhar, mas acho que valeria a pena também a indicação, com certeza, né? E fotografia. Pô, fotografia é... O cara, ela conseguiu botar a fotografia num filme, meu... que não mostra nada do resort, mas mostra tudo ao mesmo tempo.
Eu acho importante porque a fotografia aflora sensações, a fotografia faz parte daquilo que não é dito. E a montagem, eu ouvi ela falando, existe a montadora merecia ganhar, né? Porque ela fez várias sugestões que a diretora não acreditava muito. Aí teve gente falando, não, mas dá uma olhada. E aí ela viu e falou, inclusive o começo. A Charlotte não queria aquele começo. Aí a montadora falou, não, peraí. E aí ela botou o começo e viu que funcionava realmente.
E eu queria acrescentar essas indicações que vocês falaram. E eu sei que eu tô praticamente sozinho nessa. Não que vocês não venham a concordar comigo, mas o Oscar e a Academia jamais concordariam. Mas eu vou falar mesmo assim. Eu adoraria, cara, ver a Frankie Corio indicada, ou atriz coadjuvante, porque o trabalho que ela faz, cara, é tão especial. Ela criou uma sintonia com o Paul Mescal, ver os dois indicados pra mim seria fantástico, mesmo que não ganhasse nada. Só de estar ali, e na hora de aparecer os indicados, ela tá bonitinha, sentadinha, sorridente, com aquela carinha sensacional, aquela energia gostosa e solar que ela tem, como a Bibi falou, né? E eu acho que vale a gente acrescentar, né, nesse lado da indústria, né, de campanha, que o After Sun, né, pro deleite de Rodrigo Cunha, é um filme da A24, né? É super, né, que era alternativa até alguns anos atrás, agora virou uma super produtora indie aí, e tá muito forte esse ano, tanto com After Sun, quanto com Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que também é um filme que trata da relação, ao invés de pai e filha, né, a gente tem aqui mãe e filha, né? Muito interessante a gente observar isso. Inclusive o Red, que é uma animação que também é uma das favoritas, também é mãe e filha, né? Que ano pra gente poder abordar coisas do tipo. Então tem que ver o que a A24 vai priorizar. eu acho que é tudo em todo lugar ao mesmo tempo, mas de repente coloca um foquinho ali, pelo menos na atuação do Paul Mescal, na fotografia, como vocês falaram, quem sabe roteiro original, né?
Eu não tinha feito esse paralelo, não, e eu acho que a Interforma tem um trabalhinho pra poder escolher mesmo, né, Sansa, né, Bibi, assim, o que nós vamos priorizar aqui? Porque After Sun, vamos lembrar aqui, o Metacritic que eu tava lendo essa semana, pô, os caras fizeram uma listagem lá dos 10 melhores do ano, e os caras viram tudo já, eles consideram, assim, os melhores críticos, ou os pesos pesados do mercado, e After Sun levou com o melhor filme do ano.
A Guardian também elegeu o melhor filme do ano. E eu li em mais algum lugar da imprensa britânica também eleito o melhor filme do ano. Então ele é o queridinho. Tá, tudo bem, ele é, né, inglês, mas tem outros filmes ingleses. Então...
Eu tenho fé, você tem fé.
Vamos lá, gente, de 0 a 100... Quantas poltronas amarelas Rafinha e Bibi dão aqui para After Sun, que tá esperando todo mundo na sala de cinema e também lá na MUBI, começando por você, Bibi?
Começo reclamando mais uma vez que eu não gosto de dar nota. Vou dar 95. Por que que eu não vou dar 100? Porque 100 precisa de um filme com tempo. Se o filme resistiu muitos anos e eu continuo achando o filme maravilhoso depois de revê-lo, aí eu dou 100. Então eu vou dar 95.
Bibi, eu tô contigo, eu vou dar 95 poltronas amarelas. Como eu falei aqui, não vi todos os grandes potenciais de filme a melhor do ano ainda, mas do que a gente viu, com certeza After Sun tá entre os preferidos, então eu vou dar 95 poltroninhas amarelas.
Vi 3 vezes, cara, isso já diz muito sobre o filme pra mim. Tenho esse lance do envelhecimento também, vou tirar uma ou outra poltroninha por coisas que eu achei que talvez não precisasse ter. Mas estou com vocês, vamos manter a harmonia aqui. 95 poltronas amarelas para After Sun. Tudo muito bom, tudo muito bem. Média feita, foi dificílimo fazer essa conta. Chegamos aqui em 95 poltronas amarelas para After Sun. Norbinha, sobe aquela trilha sonora do Queen que esse filme merece. E é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que todas, hein? Todas as semanas tem episódio fresquinho do Senta Clavem Spoiler pra você escutar aí na cama, no sofá, no carro, no busão, no crossfit, como a Bibi, lavando aquela pia de louça gostosa como o Rafa, ou zapeando pelos serviços de streaming e salas de cinema em busca da sua próxima aventura. Feliz 2023 e valeu, minha gente.
Tchau, gente. Eu espero que esse ano traga muitos bons filmes pra gente. Beijo pra todos.
Que 2023 seja um ano recheado de bons filmes, bons episódios, daquela vez spoiler. Obrigado, César. Obrigado, Bibi. Beijo. Tchau. Até a próxima.